Nothing can stop us. We fly to your city with helicopters. Nothing can stop us. They want this life, but we get the dollars. I know the future's not definite. We go to places they never been. This one is urgent. We're cleaning the mallet.
That's life.
That's life.
That's what all the people say.
Salve, salve, rapa. Boa noite.
Salve!
Episódio número 20 do podcast Amigos do Rancor. Estamos no ar.
Vintão.
Um episódio... Vintão, mano. Episódio número 20 do nosso podcast, que vai falar sobre uma parada que, velho, tá... Porra, todo mundo só fala disso, né? Só fala desse filme, que é o filme Coringa, o Joker. Galera, puta expectativa aí antes do filme lançar. É, muitas pessoas já viram e... Enfim, galera postando pra caramba no Instagram. Porra, uma obra-prima e tal, e recomendando. E, enfim, gerando até opiniões controversas. Então a gente decidiu fazer um episódio e falar um pouco das nossas impressões do filme, e o que, que a gente achou, curiosidades, etc. Pro episódio de hoje, nós temos o Nery, o Rurik e a Gabi, e uma convidada especial, que é a Cris, do Focoff.
E aí, Cris? Oi, gente, tudo bem?
Tudo bem, tudo jóia, valeu, obrigado pela participação.
Bem-vinda!
Aí. Seja bem-vinda. E você
eu,
faz
eu não tô acostumada a falar sério em podcast, tá, gente? Então, assim,
não, mas você
juro
acha que
eu vou
podcast,
tentar.
Mas você acha que o nosso podcast é sério?
Ah, não sei, eu fui instruída a ficar mais séria do que eu sou normalmente.
E eu não falei lá no nada pra ninguém.
Lá no Focoff, você é mais descontraída.
É, no nosso podcast, ele é de humor. A gente tem uma série séria também, chamada Para Que É Sério, mas ele é de humor, né? Então, a gente tenta fazer humor lá. Então, assim,
não
sei se
quer,
eu sei ser séria.
A gente quer a Cris do Focoff aqui, cara.
Ah, senão, não quer. Ei, não quer, hein? Eu vou achar o meio termo, eu prometo.
Tá bom. Bom, enfim, fique à vontade, seja bem-vinda e obrigado pela participação.
Obrigada a vocês pelo convite.
Aliás, antes da gente começar, acho que também vale a pena falar um pouco das nossas redes sociais. A gente tá no Instagram, Amigos do Rancor. É um canal que a gente usa aí pra interagir com a galera que tem escutado o nosso programa, enfim, ouvir sugestões, elogios, reclamações. Enfim, quem estiver escutando o nosso episódio, por favor, nos sigam lá no Instagram.
E
é
no
bastante
Twitter
importante.
Também, né?
E no Twitter também. Boa, Nery.
Eu também dou uma moral.
Pode crer. Então sigam a gente no Instagram e no Twitter também.
E os links estarão na descrição do podcast.
Boa, é isso aí. Bom, e aí, galera? Joker.
O palhaço.
Joker. O palhaço.
Coringa.
O personagem.
A gente pode começar falando sobre a cronologia do personagem, né?
Bom, vamos falar desse personagem. Então, o Coringa ele foi criado em 1940, né? Por três caras, o Bill Finger, Bob Kane e o Jerry Robinson. A origem do personagem é um pouco controversa, né? Tem pessoas que falam que ele foi inspirado em na carta de baralho, que é o Coringa. E tem pessoas que dizem que ele foi inspirado em um filme de 1928, que é o Homem que Ri. Os três criadores já morreram, então a gente nunca vai saber realmente quem inspirou, né? Eu acho que é um pouco dos dois, né? Até porque se vocês verem a imagem desse cara no filme do Homem que Ri, ele é bem parecido com o Coringa. Aliás, o Coringa é bem parecido com ele, né? A história do personagem, vou ser bem breve aqui, tá? Ela tem algumas versões, só lembrando que, como ele é um personagem de HQ, a HQ, ela tem arcos, né? Que são arcos? São histórias que elas se iniciam, terminam, depois criam-se um outro arco, que é uma outra história com o mesmo personagem. Então, às vezes, o mesmo personagem pode ter diversas histórias, como nos filmes, que a gente já viu vários filmes do Batman, o Coringa mesmo, ele já foi interpretado por várias pessoas no cinema, inclusive a gente vai falar sobre isso. E existem duas origens mais conhecidas, né, dos quadrinhos. Uma, onde era um cara desempregado, ele tinha uma mulher grávida, e pra ajudar a pagar as contas de casa, ele aceitou participar de um crime. Nesse crime, o Batman aparece, na treta, derruba ele num tonel com produtos químicos, ele vira aquele cara que vocês conhecem, cabelo verde, cara branca, sorriso gigantesco. E a outra versão é a versão que ele sofria muito na infância, sofria muitos maus tratos dos familiares, sofria bullying e cresceu e virou esse cara bizarro que vocês conhecem. É isso, essas são as versões mais aceitáveis dos quadrinhos, podemos dizer assim, né?
Mais comuns.
É mais comuns.
Então, e aí a gente pode, obviamente, esse episódio, pra quem chegou até aqui, já percebeu que vai ter spoiler. Então, claro, que se o cara não viu ainda o filme, ou para aqui, ou ok, se joga no spoiler, né, cara? Porque o que eu ia falar é o seguinte, a gente pode pensar que a versão do filme é quase que uma junção das duas versões dos quadrinhos?
Ah, não acho. Eu acho que não. Eu acho que essas versões, por exemplo, a gente...
Ou uma evolução de uma delas, talvez a segunda, sei lá.
Então, a gente pode até falar das interpretações no cinema. Então, que nem a versão do Jack Nicholson lá do primeiro Batman que saiu no cinema, que é o Batman de 1989, ele conta que ele era um criminoso que caiu nesse tonel de produtos químicos e virou esse Joker, no caso, né? Esse cara com pele pálida, tipo, que fica sorrindo a todo momento. E essa versão do Joker de agora, do Joaquin Phoenix, é uma versão mais próxima, acho que dessa segunda versão que o Rurik falou. Mas mesmo assim, não é bem igual a essa versão, né? Então, tipo, é bem baseado mesmo nas histórias dos quadrinhos, não é pegar e fazer a mesma história de início do personagem, né?
Entendi. São versões, né? São versões.
Uhum. É uma versão adaptada mesmo.
Boa.
E a gente pode falar até das pessoas que interpretaram o Coringa, né? Os mais notáveis aí. O primeiro foi o César Romero, que ele fazia o Coringa naquela série do Batman dos anos 60, que, tipo, pra quem lembrar aí, já deve ter visto algumas imagens, algumas filmagens. É aquele Batman que é bem cartunista, assim, tipo, até na hora de porrada aparecia aqueles pop.
As treta, né?
Do bizarrão. E esse cara, o engraçado dele, velho, que esse César Romero, ele tinha um bigodão. E ele fazia a maquiagem do Coringa por cima do bigode,
do bigode. Mesmo,
velho. O cara não tinha nada. Ele se recusou a cortar o bigode,
velho. Mano, o bagulho é muito louco, cara. O tiozão raiz pra caralho, velho. Aí o segundo cara que interpretou foi o Jack Nicholson. Porra, todo mundo conhece. Eu acho que, inclusive, é bem sugestivo o Jack Nicholson interpretar o Coringa, né? O cara tem a boca gigantesca, né, velho? Então, tipo, ficou bem...
Ele é um Coringa na vida real.
Uhum. Ele é meio macabrão, né? E ele interpretou no Batman de 1989, que foi o primeiro Batman, acho que, dos cinemas mesmo, né? Que é o...
Foi.
É o Batman do Tim Burton. E ele faz esse Coringa que acaba caindo no produto químico, que é uma das histórias mais famosas de origem do Coringa. Além dele, pô, a gente teve o Heath Ledger, né? Que é um dos mais marcantes Coringas aí, que o cara meio que até mudou as feições do Coringa, ficou muito top. É um dos mais conhecidos, acho que cabe até falar um pouquinho mais dele mais pra frente. Aí tem o maravilhoso, só que não...
Jared Leto? Você vai falar do Jared Leto agora?
Mano, é esquecível, né? O Coringa dele é esquecível, velho. Puta que pariu, mano. Eu acho que
foi... É foda, velho.
Um dos piores. Meu, aquilo era qualquer coisa, menos o Coringa.
Ah, puta, velho, eu não sei. Não, eu
nossa,
não tenho
nem palavras demais.
Pra falar. Não tenho nem palavras.
Gente, mas vocês acham que foi culpa dele?
Então, eu ia, mano, falar também. Isso, porque o filme meio que também era meio merda, né?
Esse filme tinha um trailer muito da hora, tá ligado?
É.
O trailer eu achava muito, eu falei, nossa, mano, o filme vai...
Fomos
vai,
de
vai, vai ser foda.
Então, mas foi uma merda. É que falam que tiveram alguns problemas, né? Esse filme foi muito mudado por causa da recepção do Batman vs Superman, né?
Uhum.
Os caras mudaram pra caralho o filme, tipo, mudaram a cara do filme, era um filme um pouquinho mais obscuro, assim, mais macabro, digamos assim, e os caras acabaram quiseram fazer uma fórmula Marvel no da DC, então acabou fodendo tudo. Mas eu acho que o Jared Leto não seria muito diferente não, cara. E eu acho que aí também tem, eu não acho que é só o cara, obviamente, assim como vai, por exemplo, o Heath Ledger foi um puta de um Coringa, mas não é só o cara também, né? Tem que pegar, tipo, quem escreveu o roteiro, as pessoas que escreveram o personagem, viram o personagem de uma forma, e também aí tem a questão do ator também, captar e interpretar esse cara de um jeito foda.
Certo.
E o Jared Leto, a versão dele, mas também tem a questão de quem escreveu a história. Aí, além deles, tem dois caras que eu queria comentar. Tipo, tem várias pessoas interpretaram o Coringa de diversas formas, em quadrinho, ou seja, em filme ou em desenho, e um deles é o Cameron Monaghan, que é da série Gotham. Ele fez um Coringa, tipo, meio esquisitão também. Tipo, é uma série famosa aí. E o outro é o Mark Hamill, o famoso Luke Skywalker. Esse cara, ele é dublador.
Ah, é verdade, ele dubla, né?
Ele é coisa pra caralho. Ele dubla o Batman, o Coringa na série animada do Batman, que é, tipo, de 90 e poucos. E ele também dubla no jogo Batman Arkham City.
Então, todos Arkham os jogos, City. Né? Em todos os jogos, todos esses jogos. Porque o Batman Arkham
é a série, né? É uma série.
É uma série de jogos, exatamente.
Aí. Uhum. Aí ele dubla em todos esses jogos, ele dubla também o Coringa. Pra quem não conhece aí, ele também é um dublador. Ele dubla bastante coisa, na real.
É, então. E é isso. Esse foi o cara que mais interpretou o Coringa, né? Se você parar pra ver, ele é o que mais teve chance de interpretar, porque ele interpretou desenho, foi um desenho grande, né? Vários uhum. desenhos, na verdade, ele interpretou. E nos jogos, então.
É o cara que mais foi o Coringa, né?
É. Então, se tem um Coringa definitivo, assim, onde a galera, provavelmente essa galera que veio depois se inspirou, acho que é neles.
Assim. É, legal.
E todos esses daí que o Nery falou, vocês têm algum favorito?
Aí, polêmica!
Pô, e aí já pode colocar já o Joaquim Fênix no...
Com certeza.
Não falou do Joaquim Fênix.
Mano, pra mim, eu não sei, cara, assim, eu não sou tão, tipo, fanboy, assim, da DC, já não lembro de muitos desses que o Nery falou. Pra mim, assim, tipo, tem um top 3, e que eu acho que é o top 3 mais convencional, que é o Jack Nicholson, o Heath Ledger e o Joaquim Fênix, tá ligado? Sei lá, eu acho que, pra mim, cara, eu coloco no primeiro o Heath Ledger. Eu não sei se isso tem algum apelo emocional, entendeu? Pelo fato do cara ter morrido. Mas eu achei o mais foda, sabe, assim, de todos. Até pra antes de fazer o episódio, eu, tipo, joguei lá no YouTube umas cenas, assim, e tal, pra relembrar. E, tipo, puta, era muito foda, tá ligado? Eu acho que os trejeitos e tal eram muito foda. Mas esse do Joaquim Fênix também me surpreendeu, assim, de um jeito diferente. A gente vai falar um pouco no filme, mas eu achei, primeiro, que ele teve uma vantagem por ter um filme inteiro só pra ele, né? Ou, tipo, do Heath Ledger não era assim, ele aparecia no filme. Mas acho que foi legal porque ele conseguiu, sei lá, meio que romantizar o personagem, assim, sabe? O Heath Ledger pegou o Coringa já, tipo, em frangalhos, assim, sabe? Um Coringa já muito freak. E esse não, era, tipo, mostra a construção, assim, do personagem, que eu achei muito, muito legal. Mas, sei lá, se eu fosse eleger um preferido, eu colocaria o Heath Ledger.
Uhum. Então, eu acho que, como personagem, eu gosto mais do personagem do Heath Ledger. Que já é um Coringa, mas já construído já o personagem, já, tipo, sendo o que ele vai ser, tipo, daqui pra frente. Mas a atuação, aí, beleza, pegando também, colocando na balança que o cara teve um filme só dele, só pra ele e tal, eu acho a atuação do Joaquin Phoenix muito foda, velho. Muito foda mesmo, muito foda mesmo. A atuação do cara é sacanagem, tá ligado? Eu acho que a do Heath Ledger, ele conseguiu pôr um peso dele no filme, no personagem e tal, mas acho que o do Joaquin Phoenix, mano, o cara segura um filme sozinho, tá ligado? Tipo, realmente sozinho. Então, pra mim, eu voto no Joaquin de atuação.
Caramba, eu prefiro o Heath Ledger. Assim, é o que vocês falaram, o filme com o Joaquin Phoenix é o filme dele, né? E o enredo em si meio que buga a sua cabeça um pouco e te faz pensar em várias coisas, e a atuação do cara contribui pra caramba pra isso. Mas a atuação do Heath Ledger, pra mim, não tem igual, não. O cara viveu o Coringa, ele virou o Coringa, não tem como.
Era muito foda, né, velho?
Nossa, foi
muito
senhora. Foda.
Dava medo, né?
Dava muito medo.
Esse do Joaquim Fênix, às vezes você tem vontade de abraçar, assim, né?
Você fica com dozinha.
Você fala, não, mano, calma, tá tudo bem. Ou então, tipo, eu vou lutar por esse cara, né? Ele vira teu líder.
Eu fiquei entre os dois também, mas por um motivo eu elejo. Eu escolho o Heath Ledger, porque ele foi o primeiro Coringa humanizado, né? Ele teve que inventar o Joaquin Phoenix, não diminuindo a atuação dele, que foi primorosa, foi brilhante, mas eu acho que ele teve uma vantagem, um privilégio, como a gente falou semana passada, onde se espelhar, né? Em quem se espelhar? Com certeza ele viu o Heath Ledger, falou, não vou copiar, mas vou seguir por um caminho aqui pra... Teve uma referência, entendeu? Maior do que o Heath Ledger teve.
É um bom ponto, velho. Sabe por quê?
É um bom ponto.
A gente vai falar um pouco do filme, assim, mas, tipo, uma coisa que eu fiquei, que não sei se vocês ficaram com essa mesma impressão, é assim, tipo, a gente tá falando do Coringa do Heath Ledger, que é o Coringa lá do final, assim, né? Tipo, já muito doido. E esse do Joaquin Phoenix virou o Coringa. Mas, tipo, no final do filme, desse agora, do filme do Joaquin Phoenix, eu consigo, tipo, enxergar a conexão entre os dois, tá ligado? Tipo, sim, no final, quando ele vira o Coringa, eu falo, beleza, esse cara aqui, agora, o próximo passo é o Heath Ledger, entendeu?
Exatamente.
Como se fosse vir o Heath Ledger.
E ele falou disso até numa entrevista, que ele precisava buscar sentimentos ali do Heath Ledger pra justificar o personagem do Heath Ledger. E eu achei isso muito foda.
Muito foda.
Eu entendo a referência que vocês estão falando, mas isso aí é tipo, mano, nos sei lá, 15 minutos finais de filme, né? O cara faz uma construção totalmente à parte do que é o cara do Heath Ledger. Por isso que eu não acho que, tipo, eu não vejo ele tendo uma referência gritante no Heath Ledger, entendeu? Eu não vejo tendo...
Não, eu entendi o que você quer dizer. Tipo assim, não durante o filme inteiro, mas o final...
No
final,
que é um cara que ele falou que eu gostei da atuação do cara. No final, eu quero estar próximo desse cara, porque eu vejo esse cara sendo aquele cara mais lá na frente, entendeu?
É isso aí. E você, Gabi? O que você acha?
Então, eu fico dividida também entre esses dois atores e, assim, eu não consigo escolher um, assim, eu acho os dois fantásticos, propostas totalmente diferentes e, sei lá, eu adorei os dois, não consigo eleger um, assim, que eu acho foda,
Moretô.
Ah, não é, cara.
Moretô, mano, ó, tá aqui, calma aí. O Heath Ledger já tá com 3-1, certo? Tá 3-1 pro Heath Ledger, porque o Nery falou que prefere o Joaquin Phoenix. Então, mano, dá teu voto aí, tá ligado? Você não vai desempatar nada. O Heath Ledger já ganhou.
Eu
vou votar no Jack Nicholson, pronto.
Ah.
Que ela não assistiu, inclusive.
Que eu não vi.
Mas deve ser bom.
E outra coisa que eu ia falar também, que eu acho que é legal a gente comentar aqui nesse episódio, sobre a bilheteria do filme, né? Porque, tipo, como a Vinagrete falou no começo do episódio e tal, todo esse burburinho, todo mundo comentando sobre o filme e tal, aí eu tava vendo uns dados aqui da bilheteria de ontem à noite, que o filme já bateu quase 500. Quer dizer, agora...
Né, 500 milhões de dólares, né?
550... Explica quanto é ontem à noite, porque a gente tá gravando no dia 16
de outubro. Ah, sim, dia 16 de outubro, verdade. Que até o dia 15 de outubro, estava 550 milhões de dólares de bilheteria, que é um valor interessante, né?
E é o que é uma semana e meia, né? Para uma semana e meia de filme, né?
Quase duas semanas.
Oh, e o filme custou 50 milhões, velho.
Custou 55 Nossa. Milhões. Nossa. E aí a tendência, se continuar com essa mesma vibe aí, é, sei lá, semana que vem já passar a Liga da Justiça. Essa é a estimativa dele.
Porra, foda, hein?
O Brasil, ele tá em primeiro, desde a estreia, não saiu ainda.
Uhum.
Pois é, imagina, os cinemas devem estar lotados. E tipo, é um filme que eu viria de novo, até pra preparar o coisa, tipo, porque ele fala, cara, eu queria ver de novo, velho.
Eu também queria ter assistido de novo, velho.
A gente nem precisa falar que, tipo, as expectativas foram totalmente atendidas, certo? A expectativa que vocês tinham antes do filme e a sensação que vocês tiveram depois, tipo, casou uma coisa com a outra, assim, deu match ou não?
No meu caso, foi absolutamente oposto do que eu pensava que ia ser, na real.
Sério?
Uhum. Mas superou minhas expectativas. Eu não pensei jamais nesse enredo. Assim, jamais. E achei que superou. Foi totalmente diferente do que eu pensei que eu ia ver, mas ainda assim foi melhor.
E você tava esperando o quê? O quê, Cris, exatamente, assim?
Cara, eu tava esperando mais da loucura do Heath Ledger, eu acho. Do Coringa pronto, saca? Uhum. E não dessa história que te faz pensar, né? Porque é uma história que te bota pra pensar. Você tá pronto pra ter raiva do cara, né? Mas aí, de repente, meio que você se vê pensando no negócio, entendeu? E isso é muito doido.
E você se vê no cara, né? Tipo, eu acho que essa...
então.
Eu acho que essa era a intenção, inclusive, da galera que fez, produziu, dirigiu o filme, escreveu o filme, era justamente essa. Eu acho que todo mundo meio que se viu, assim. Todo mundo, em algum momento, falou, pô, eu poderia estar no lugar desse cara, entendeu?
Eu secretamente apoiaria esse cara quando saísse as notícias no jornal, sabe, assim?
Gera uma empatia, né?
Gera.
Você acaba se vendo em algum ponto nesse cara, né? Tipo, ou por, sei lá, você ter problemas pessoais, enfim, várias coisas que mostram no filme. E você acaba se enxergando de certa forma, né? Se você não tá dentro do contexto de pessoas privilegiadas pra caralho, né? Tipo, do alto da pirâmide, você acaba se enxergando em algum ponto do filme, né?
Uhum. Exatamente. Você fala, mano, a sociedade realmente, o mundo atual e a forma como a gente tá estruturado, te massacra de uma forma que gerou esse resultado, entendeu? Não que todo mundo vá virar aquilo, mas assim, o cara tava massacrado ali por uma série de coisas, assim, sabe?
Você entende um cara na condição dele,
exato.
Uma pessoa com problemas psicológicos gravíssimos, que depende, tipo, de um acompanhamento, de medicação, enfim, de várias coisas, tipo, que sofreu abusos, você entende esse cara chegar no ponto que ele chegou.
Ô, Nery, deixa eu dar um adendo aqui. Eu vi uma... Tava procurando na internet, eu vi uma entrevista de um neurocriminalista, né? Que ele também é professor da Universidade da Pensilvânia. Ele falou, foi uma representação surpreendente e precisa do tipo de contexto e circunstâncias sociais que, quando combinadas, criam um assassino. Deixa eu só dar o nome do professor aqui. É o Adrian Raine.
É, então, mano, é isso mesmo. Você entende. E o você entender não é você concordar com a pessoa.
Exato. Deixa
claro,
sim,
né?
Sim, sim.
Deixa claro porque as pessoas... Gerou muita polêmica o filme, essa questão de...
Em volta
de,
disso,
Será que o filme pode influenciar as pessoas em algum sentido e tal. Então, eu acho que é plausível você pensar, tipo, entender o cara chegar nesse ponto, tá ligado?
É, exatamente. E aí, já falando de polêmicas, entrando na questão das polêmicas, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso, que é, assim, uma galera começou... Eu antes de ver o filme, eu não sei quando que vocês viram. Eu acho que talvez eu fui o último a ver, porque eu vi agora, domingo agora. Vocês assistiram quando?
A gente assistiu logo que estreou.
Eu assisti na semana passada, Xé, na semana passada.
Eu também.
O Rick também? Então, tipo, eu fui o último. Então eu vi muita gente, a galera falando assim, sabe? Tipo, nas redes sociais, eu acompanhei muito. E eu vi um cara comentando assim no Twitter. Sério que, tipo, no momento atual que a gente tá, a gente vai deixar um filme desse, assim, sabe? Ou vai aplaudir um filme desse e tal. Porque na visão dele, como a gente já falou, poderia incentivar um grupo específico ou um determinado tipo de pessoa a cometer crimes e tal. Porque meio que coloca, tipo, uma... Não uma capa, mas assim, uma condição de herói pro Coringa. Porque ele, pô, vai contra uma série de coisas, assim, os muito ricos, o capitalismo e tal. Mano, e eu fiquei. Eu vi depois o filme e falei, cara, por que que a gente pensa isso e não o contrário, entendeu? Tipo, por que que a gente sempre pensa assim, ah, esse filme aqui vai formar um bandido, ao invés de pensar assim, mano, a sociedade que a gente tem hoje, tá, do jeito que tá, não tá dando atenção pra uma série de pessoas que podem enlouquecer. Não digo nem virar um bandido, mas que podem enlouquecer. Então será que a gente não tem que olhar mais pras pessoas, entendeu? Que eventualmente estão sofrendo, que estão passando por alguma dificuldade e tal. Com mais carinho, entendeu? E não assim, ah, o filme vai gerar mais bandidos, entendeu? Por que a gente não pensa nunca o contrário, sabe?
Nunca pensa numa prevenção, digamos
porque,
assim,
porque
né?
Porque é mais fácil, né? É mais fácil tratar do que a causa, né? Dos problemas. Eu acho que é isso.
Então, eu acho que a gente tá no limite, né, cara? E aí tá todo mundo no limite. Então, eu acho natural que as pessoas... Primeiro, a galera tá revoltada já 100% do tempo, né? Então, qualquer polemiquinha que aparece, a galera pega nisso. Só que eu acho que aí, no caso desse filme, teve uma questão muito, muito delicada, que era o fato dele ter uma doença mental. E ser chacota por conta dessa doença mental. Porque quem tem coragem de zoar alguém que tem uma doença mental? Então, eu acho que isso mexe de uma forma muito, muito provocativa com a gente que tá assistindo, entendeu? E aí, meio que é meio revoltante, assim. E aí, eu acho que a galera focou mais na revolta do cara e em apoiar essa revolta do que no... Caramba, a gente é cagado mesmo, entendeu? Que é o que eu acho certo também. Eu acho que a gente devia estar pensando pelo outro lado.
Eu acho que a gente criou um hábito de assistir filmes e consumir filmes, séries, enfim, essas coisas.
Jogos.
E a gente sempre... Jogos também. E a gente sempre busca o super-herói. Então, o personagem principal é a pessoa que a gente vai se espelhar, entendeu? Então, a gente tem que criar um negócio de falar, o que que esse cara tá fazendo que eu posso fazer também? Eu acho que a gente sempre busca meio que um herói. E quando o herói, bem entre aspas, é um vilão no filme, a gente não consegue interpretar, entendeu? A gente pensa sempre que a pessoa vai acabar influenciando a população, ou tipo, quem for assistir o filme.
Não, e se você pensar, o cara começa muito bonzinho. Não é que o cara tem um desvio de caráter. Ele é, tipo, o cara mais de boa da Terra.
Ele é ingênuo,
grita,
né?
Ele é ingênuo, exatamente. Então o filme grita na sua orelha, vocês estragaram o cara. E isso é
exatamente, exatamente. Vocês acham que, tipo, ele tem um problema mental já logo no começo, ou, tipo, as coisas pelas quais ele passa desencadeiam um problema mental nele?
Ah, eu acho que ele já tem. Acho que já fica claro que ele já tem, sim.
Claro que ele tem.
Tanto que ele anda com aquele cartãozinho lá, tipo, que ele fala que ele não consegue controlar a risada e tal. E ele é visível que ele tem um problema de externar, assim, de conseguir dialogar, falar o que ele tá sentindo. Qualquer situação que ele se sente meio que encurralado, ele ri. Ele não consegue falar.
É que isso aí é um distúrbio, na verdade, né, amor? Então, tipo, vamos pensar o seguinte. Isso aí é um distúrbio. Então, não quer dizer porque ele tem um distúrbio que ele tem um problema mental mesmo. Só que nesse caso...
Não, mas é uma doença.
Que eu vi o pessoal comentando, não é uma doença... É, mental. Tipo, mental. É só um, é um distúrbio, tipo, cerebral, acho. Mas não uma coisa que te afeta no seu relacionamento com as pessoas, entendeu? De certa forma.
Então, Nery, peraí. É uma doença. Ela foi construída um pouco fictícia, mas é uma doença real. É tipo síndrome de Tourette, só que com risada. Na verdade, essa doença chama epilepsia gelástica. É um tipo de convulsão. Só que em vez de ser aquela convulsão que a gente está acostumado a ver, é uma convulsão da risada. Então, na verdade, é uma doença, é um problema mental, na verdade, é um tumor no hipotálamo que faz com que isso aconteça. E assim como Tourette, as pessoas falam palavrão e tal, sem querer, na epilepsia gelástica, a pessoa ri sem querer. Então, é um problema mental real, assim. É muito raro, muito raro, mas é real.
Que eu acho que eu não me expressei bem. O que eu tô falando de problema mental é, tipo, igual esse cara, no final, ele vira um cara que, mano, tipo, mata uma pessoa porque a pessoa tratou ele mal, tipo, esse tipo de problema mental, entendeu? Tipo, o cara
entendi. A síndrome do riso não vai fazer você virar uma outra pessoa.
Acho que o que ele tá fazendo assim, tipo, essa síndrome dele não vai fazer ele virar o psicopata isso. Que ele é, sacou?
Sim, aí tudo bem.
E pra mim, no filme, ele já tem esse tipo de distúrbio psicológico desde o começo.
Sim.
Entendeu?
Eu acho que o fato dele ter isso, dele não conseguir controlar e tal, e ser uma coisa muito, como é que eu posso dizer, diferente, assim, é difícil você conviver com uma pessoa desse jeito. Imagina aquela cena do ônibus, que ele começa a rir de nervoso. É muito claro que ele tá rindo de nervoso porque ele tomou uma puta chamada da mãe da criança. O fato dele ter isso, eu acho que vai gerando um afastamento social, entendeu?
Total.
Tipo, a galera vai se afastando dos caras. Esse cara é meio doido, esse cara é meio louco. Então, acho que uma coisa meio que vira consequência do que vai acontecer lá na frente, entendeu?
Mas isso até o chefe dele fala isso, né? Que as pessoas não gostam de ficar perto dele. Os outros pagatos lá, né? Não gostam de ficar perto dele porque acham ele estranho, uma pessoa estranha.
Uhum.
Mas o que eu tô falando de achar que já mostra desde o começo do filme, eu acho que mostra, mas vai mostrando aos poucos, assim. Então, tipo, desde quando ele vai conversando com a assistente social dele, aí ele vai mostrando o negócio do caderno dele, cheio de uns rabiscos bizarros, assim, tipo, cheio de pensamentos dele. Que ele fala que é um caderno piada, com pensamento suicida, pornografia. É um negócio meio esquisitão, assim, tá ligado?
Uhum. É um cara que se fechou, cara?
Ele é deslocado da sociedade, tá ligado? Ele é totalmente deslocado.
É. E pelo que parece, assim, todas as oportunidades que ele teve de se recolocar, ele sofreu, entendeu? Tipo, na mão dos colegas de trabalho, na mão dos clientes, aquela molecada lá que quebra a placa dele e arrebenta com ele. Tipo, toda hora ele tá... Os caras do metrô e a própria mulher mãe, né?
Sim, a mãe... Mano, isso, e o negócio da mãe, você... Que nem ela chama ele de rap, né?
Uhum.
A mãe dele chama ele de rap. E ela fala que ele sempre sorriu, ele nunca chorou, tal. Ele sempre, tipo, foi uma criança feliz, tal, em todos os momentos. E vocês acham que...
Mas isso não era por causa do... Ele já tinha... Porque esse distúrbio que a Cris falou, a pessoa já nasce, né, Cris? Com isso ela desenvolve, eu não sei.
Ela pode desenvolver a partir de um trauma... ou ela pode nascer com isso, mas normalmente desenvolve a partir de um trauma, ou físico ou um trauma psíquico.
Então, e no caso dele, ficou nítido que ele teve um trauma fudido, que o padrasto batia nele, na mãe dele, e talvez a partir daí que ele desenvolveu esse distúrbio, né? E por isso, tipo, que ele sempre ficava rindo, né? Que a mãe dele falava que ele tava sempre feliz, sempre rindo.
Só que o moleque, tipo, criou um mecanismo de defesa.
De defesa, assim.
Tipo, enquanto tava apanhando, tá ligado? Foda pra caralho.
E que foi uma coisa que parece dar a entender no filme que, tipo, ele meio que apagou, né? Da memória dele, certo? Porque, tipo, ele só vai descobrir essas coisas quando ele vai lá no hospital. Tipo, é óbvio que ele não teria como saber o lance da mãe dele no trabalho lá, o senhor Wayne e tal, porque ele não era nascido ainda. Mas, tipo, as coisas que aconteceram com ele quando ele era criança, ele meio que parece que ele apaga. E aí, quando ele tá lendo ali, aquilo se revela pra ele, né? Mas são coisas que ele viveu. Não fica claro em que idade, mas foram coisas que ele viveu. Os maus tratos com relação ao padrasto, à mãe, etc. Tipo, ele parece que ele esqueceu. E depois ali, quando ele tá no hospital, relendo ali o, sei lá, prontuário da mãe dele, ele redescobre ou descobre aquilo, né?
Essas agressões aí falam na o que a gente tava falando no início, né? De uma das versões do personagem, né? Nos quadrinhos.
Ah, verdade. É uma das coisas dos quadrinhos mesmo.
Então nesse caso, o filme seguiu uma das versões do quadrinho, né? Que é a criança espancada, que sofre maus tratos. É. Inclusive, o Heath Ledger, o personagem do Heath Ledger também era nessa pegada, né?
Então, mas ele acho que falava do pai, não é?
É, então, ele fala que o pai que cortou a boca dele, né? Por isso que ele tem
sorriso. Não. Do Heath Ledger. Não
é isso?
Cada hora ele conta uma coisa.
O mais da hora do Heath Ledger é isso, velho. Tipo, primeiro ele conta uma história pros caras, que é tipo o pai dele, que pegou e tal. Aí você fala, caralho, mano, puta, porque o cara virou um burinho, que foda, que não sei o que lá. Aí depois o cara vai e conta uma outra história, velho. Aí você fala, caralho, foda, que é um maluco do caralho mesmo. Não sabe. Do Heath Ledger, tipo, é um bagulho, mano, ninguém sabe. O cara só quer ver o bagulho pegar fogo mesmo, foda-se.
Ali é o melhor Coringa, é o melhor.
Então,
é o melhor.
Mas só voltando um pouquinho aqui, que a gente tava falando das polêmicas, que teve toda essa questão de o filme influenciar as pessoas e tal. E a classificação do filme é 16 anos, né? Aí eu queria saber de vocês se vocês concordam com a classificação, se vocês acham que pode rolar esse negócio de influência, sei lá. Se uma pessoa tá fragilizada e vai assistir o filme.
Cara, eu acho que isso vai muito além de idade. Porque é o que você falou. Se você tá fragilizado num ponto, né, nível danger, você realmente pode bugar seriamente, né, assistindo um filme desse. Então, eu não acho que tenha que deixar de exibir o filme ou subir a classificação indicativa, mas eu concordo com as pessoas que dizem que ele é, no mínimo, perigoso.
Uhum. Perigoso pela ideia, certo?
É, eu acho. Porque se a pessoa tá muito sensível, bicho, ela quebra assistindo um filme daquele.
E eu acho que, assim, uma coisa que a gente, ser humano, a gente busca é identificação com as pessoas, com as coisas, enfim.
Exatamente.
Então, é o bagulho que o Nery tava falando. Tipo, a gente sempre busca o herói e tal. E aí, sei lá, a pessoa tá fragilizada. Ela vai assistir esse filme. Aí ela se identifica totalmente com o personagem e fala, caraca, posso ter ideias mirabolantes aqui na cabeça. Uhum. Agora. Tipo, tá. Eu acho que o perigo é isso, né?
Teoricamente, isso não tem muito a ver com a idade, né?
Isso, aham. Uhum.
Mas é que, tipo assim, você sempre busca uma validação, né? Que, tipo, a gente sempre busca, as pessoas buscam uma validação. E, realmente, uma pessoa fragilizada talvez encontre a validação num filme. Ou, tipo, igual falam também, que talvez um videogame possa influenciar. Alguém fragilizado pode ter um gatilho em qualquer coisa, velho. Qualquer coisa e achar.
O meu ponto é assim, tipo, não tem muito a ver com a idade, então pode ter um cara de 40, um cara ou uma mulher de 45 anos que se identifique muito com o filme, que tá extremamente fragilizado e começa a ter alguma ideia não muito legal a partir do filme. Mas isso não tem muito a ver com a idade. Agora, tipo, eu li também muito da galera falando que o filme era muito violento e tal. Eu fui com a expectativa e falei, mano, vai ser uma carnificina do caralho o filme inteiro. E não é, velho. Eu não achei. Tipo,
eu
não
achei. Também fui. Eu também fui nessa expectativa.
Eu achei violento, mas ok, né? Tipo, não vi muita... Uma violência assim, absurda o tempo inteiro, sabe? Assim,
achou que era o Quentin Tarantino?
Tarantino, exatamente. Eu falei, nossa, vai ser um filme do Tarantino. Não, mano. Ok. Sei lá, acho que eu vi. A maior violência, assim, é os caras morrendo ali no. Quando ele mata os caras dentro do metrô.
Do metrô.
É, depois aquele colega dele, que é foda. E
não, aquele que ele mata no apartamento dele é, né? Um pouquinho demais, né?
É, exatamente. Esse foi foda.
Então, mas, putz.
E o Robert De Niro, né?
O Robert De Niro no final.
Ah, esse foi inesperado, hein? Caraca.
Nossa, você achou inesperado?
Nossa, total. Meu, que visão.
Não, pra mim tava bem na cara que ele ia matar o cara, velho.
Ah, não, mas pra mim não.
Mas foi um susto.
Foi um susto do caramba.
Foi do nada.
Pau, toma, sem avisar, né? Tipo, só tome.
Mas não dá na cara pra não estragar o enterro.
É. Mas então, velho, eu também fui nesse... Eu até falei com a Gabi depois, quando a gente saiu do cinema, eu falei pra ela, falei, porra, eu não achei pra tudo isso que estavam falando, entendeu? Não que não seja uma coisa... Eu concordo com tudo que o pessoal, que a Gabi disse, que a Cris disse, de... Eu acho que influencia, realmente. Pode influenciar uma pessoa que esteja fragilizada de alguma forma a fazer uma besteira. Assim como qualquer outra coisa pode influenciar, pode ser um gatilho. Mas eu achei que fosse um filme fora do comum das coisas que a gente assiste e que também são pesadas, entendeu?
Exato, exato. Então, ou a gente tá vendo filme violento demais, mano.
Talvez, pode ser também. Pode ser também.
Pode ser, verdade.
Mas, a régua
meio. Talvez seja isso. Mas, mano, eu achei... Tipo, eu não achei. Eu achei um filme pesado, realmente. É um filme pesado, é um filme tenso. Mas, cara, eu já vi vários outros filmes...
Bem piores.
Vamos pensar o seguinte. Eu tava pensando esses dias no Tropa de Elite, tá ligado? Que é um
Nossa,
filme...
É muito violento.
É um filme violento pra caralho, velho. Verdade. E é um filme mal interpretado pra caralho, mano. Se você pegar, tipo... Sei lá, 80% das pessoas viram o Capitão Nascimento como um herói.
Como um herói.
Tá fala, caralho, esse cara tá totalmente certo. É. E, mano, se você parar pra pensar, e tipo, eu acho que no segundo filme fica mais explícito, que o cara tava totalmente, tipo, perdido. Fora da casinha, tá ligado? Era um cara totalmente fora, tá ligado?
Não, assim, não é muito igual pro Tropa de Elite, mas o que ele fala no final é o resumo do filme, que ele fala, tô há 20 anos aqui e mato, e nem sei por que eu matei, por quem eu matei e tal. Ô, Cris, mas você ia falar alguma coisa aí com relação à violência do filme, tipo... Pra você, você achou muito violento?
Não, eu não achei, não. Eu achei bem de leve até. Porque eu acho que é isso, eu tava esperando muito mais do que o que aconteceu. Na verdade, eu acho que ele mexe com a sua cabeça muito mais pelo enredo do que pelas cenas em si. Sim. E eu confesso a vocês que eu não vi tanta gente falar assim da violência. Eu vi mais gente reclamar da tal da música do cara lá, que...
Boa!
Ah, sim. Outra polêmica.
Gary Glitter. É.
Isso.
Mano, me contem.
Eu vi muito mais gente falar disso do que da violência.
Me contem aí a respeito dessa polêmica aí, porque, sério, que eu tô meio por fora, assim.
Não, então esse cara, ele... O cara que fez essa música, eu não consigo me lembrar. Você lembra, Gabi, em qual cena do filme essa música tocou?
Sim. É na cena mais icônica do filme, que é quando ele tá descendo a escada.
Sim.
Mano, e é o pior, que a música é da hora, velho.
Pula,
é muito boa. Você ia cantar, Vinagrete?
Não ia cantar. A música?
É, eu achei que você fosse cantar.
Não ia cantar, não, mas tipo.
Não é nem cantado.
É, não ia cantar. Eu não, exato, mas eu lembro. É que pra mim, assim, tipo, essa cena é uma cena foda, tá ligado? Uhum. Essa cena é foda. Quando ele, tipo, porque ele acabou de matar o colega dele, né? Tipo, meio que se vingou do cara. O cara foi um filho da puta do caralho. E aí ele, tipo, tá descendo, mano, totalmente.
Ele tá indo gravar o programa. TV favorito dele.
Ele tá livre.
Terninho novo.
Essa frase é melhor. Tipo, ele tá livre. Ele virou Coringa.
Ele tá livre. E essa que é a merda. Porque o cara tá fazendo atrocidades, mas... Ou talvez... Eu seja muito psicopata, mas o cara tá fazendo atrocidades e tem um pedacinho seu que fala, puta, que da hora, o cara tá livre.
Tá livre, velho? Eu falei, cara...
Eu sou uma merda.
Eu senti um alívio. Sabe, senti, tipo assim, caralho, aquilo que tava sufocando o cara, ele tá aliviado, velho.
Nossa, eu fiquei um pouco preocupada com esse sentimento.
Eu também, agora eu pensando também. A respeito.
Tem empatia por psicopatas, hein? Parabéns.
É, então...
Eu também, porque eu pensando agora na hora, tipo, eu lembro que eu senti um alívio, assim, nossa, mano, agora ele é ele, tá ligado?
É, cara, que merda, hein?
E ele fala isso pra terapeuta, lembra disso? Ele fala pra terapeuta, ele fala, durante muito tempo, eu achei que eu duvidei que eu existisse, mas eu existo, e eu sou esse cara aqui, tá ligado? Tipo, foda, né?
Então, mas aí a música, que foi só na cena mais icônica do filme, que eu nem lembrava disso... que foi feita pelo Gary Glitter, ele foi condenado a 16 anos de cadeia por ser pedófilo e abusar de 3 garotas. Então, assim, né? Um pouco de mau gosto.
Isso daí deixaram passar, essa cena, hein?
Qual era essas cenas de escada? Da escada que realmente ele tá livre. E todas as cenas da escada anteriores... São, velho, dele subindo num...
É...
Nossa, arrastado, né?
Arrastado. as cenas bem em tom meio
pesado, frio.
Pesado, tá ligado? Aí essa cena aí, tipo, que é dele liberto, dele, tipo, como agora ele é o Coringa realmente dominou. Nossa. O Arthur Fleck. Bagulho bem mais aberto, tipo,
a roupa
muito bem
dele.
Observado, muito
roupa,
bem observado.
A roupa colorida.
Parece até que tá mais calor, assim, não parece? Tá mais quente,
é.
Tipo. Nos outros dias tá, tipo, frio, meio que chovendo ali e tal. Puta cidade bem pra baixo, assim, né? Bem cinza. E dessa hora ele tá, tipo, cheio de cor, assim. Muito louco, velho. Muito louco. Mexe com a sensação, né?
Que isso que eu achei também que foi uma coisa bem foda do filme, que foi a fotografia. Eu achei incrível. Que dá essas diferenças, sabe? De uma hora que ele tá super triste pra baixo e do momento de redenção, assim. Eu achei muito bem feito.
É verdade.
É verdade. Eu achei a trilha sonora fodida, mano.
Ah, tipo, também.
Eu não sabia que era desse cara, eu vou ver se tá lá no, na playlist do Spotify. Mas, tipo, eu saí do cinema.
Hã? A trilha sonora é de uma mulher. É
a mulher que fez a trilha sonora.
E eu saí, saí do cinema, já coloquei, tá lá no Spotify Joker e vim ouvindo a trilha sonora, que eu achei. Achei todas as músicas muito boas, mas eu não sabia dessa do cara. Não sei se essa vai estar lá, eu vou tirar.
Então, depois. mas essa, na verdade, a produtora declarou que a música já é dela e já tinha comprado os direitos dessa música do Gary há muito tempo. Então, o Gary não recebeu nada pela música, o pedófilo não recebeu nada pela música. Mas, né, tem aí um mau gosto, sem dúvida.
Mas é complicado você pensar nisso, porque às vezes, mano, você pega uma música e fala, velho, eu curti a música. A produtora pegou lá a música dele. Você não sabe quem é o... Tipo, beleza, às vezes sabe, mas às vezes não sabe também. Talvez, tipo, pesquisar a música, tipo, o histórico da pessoa que fez a música.
Estamos até hoje escutando Michael Jackson aí, bro. Ninguém fala nada.
É, mano, é isso.
É verdade, é verdade. Não tem nada pra... Não vi a série do Michael Jackson.
Aí. Mas são versões, né? Ele não tá vivo pra falar, a gente nunca vai saber, né? Com 100% de certeza.
Tá, mas assim, o conflito é, a produção artística de um criminoso pode ser boa.
Pode,
certo?
Pode, é.
Concordo? Tipo, mano, eu vou fazer o quê, cara? Tipo, o cara pode...
É, a música é boa pra caramba,
Calma, o cara é um pedófilo, ele que pague pelo crime que ele cometeu. Mas, sei lá, não vou...
Faz música boa aí pra gente. Eu acho que a gente vai sair daqui direto pra terapia, né?
Ou preso, né, velho? Tomara que ninguém escute o podcast depois.
Mano, aproveitando esse bagulho da trilha sonora dessa música, o clube de comédia lá que ele se apresenta chama Pogos. E o Pogo era o nome do palhaço do John Wayne Gacy. Vocês manjam quem é?
Nossa, não.
Olha onde ele vai, olha onde ele vai.
Esse cara
longe
aí,
dessa
velho.
Pesquisa, hein, né?
Mano, esse cara aí, velho, o Stephen King se inspirou nele pra fazer o It, e ele foi um serial killer dos Estados Unidos que, tipo, abusou de mais de 33 adolescentes, velho. Matou, torturou e estuprou, tá ligado?
Caralho, né? Nossa. Pra que isso? Pra
eu preferia, tá eu preferia não saber.
Acaba com o programa já.
Eu preferia não saber essa parte. Porra.
Então,
obrigado, Nery.
É pra mostrar, velho, que o bagulho, tipo, é tudo é pra deixar pesado o filme, tá ligado? O filme é pesado pra caralho, velho.
É.
Tipo, é pra mostrar o quanto, tipo, a sociedade é doente. Tá ligado?
Pois é. Uhum. Agora uma coisa, assim, tudo que envolve... também, assim, o filme dá uma boa noção do que vem ou que viria a seguir, falando da parte cronológica, né? Assim, tipo, o encontro dele com o Batman, quem vai vir a ser o Batman e por quê. E o lance do... Eu sempre escutei isso, que o Batman viu o pai e a mãe morrerem na frente dele e tal. Aliás, diziam que quem matou foi o Coringa. No filme não mostra que não foi, né? Foi um dos seguidores ali do Coringa, mas não foi o Coringa que matou o pai e a mãe dele. O que vocês acharam, assim, dessas questões?
Mano, eu não curti.
Você não curtiu?
É uma das coisas que eu não curti do...
O encontro do dele com o Bruce Wayne, você não curtiu?
A única coisa que eu curti, assim, eu gostei da relação que fizeram entre ele e o Thomas Wayne, que é o pai do Batman, né? Do Bruce Wayne. Pra fazer meio que essa ligação, que é interessante, né, velho? É um filme do Coringa, então é até interessante ter alguma coisa que linke de alguma forma ao Batman. Mas eu não gostei da que mostra o Bruce Wayne. Eu não gostei de novo a cena dos pais do Bruce Wayne sendo assassinado, sabe? Eu não curti.
Fanservice, né? Fanservice. Todo filme mostra.
Eu sei, velho. Todo filme mostra, mas esse filme não é um filme do Batman. Eu acho que daria pra você, pelo menos, pegar e só mostrar os pais deles indo pro beco e o cara indo atrás. Mano, você já sabe o que vai acontecer. Aí não vai ter o filme de origem do Batman? De novo, um outro filme de origem?
Mas é outra coisa. É outra coisa.
Mas é um filme do Batman. É tipo, é de
si. Ah, sim.
Entendi. Vai ter um filme do Batman. No filme do Batman mostra de novo a mesma cena dos pais dele, tá ligado? Agora, no filme do Coringa, eu acho que tipo, ficou uma coisa, beleza.
Tá, mas calma aí. Você não gostou da parte do assassinato, mas o encontro entre os dois, você não achou da hora?
Também não curti. Ah, mano, eu não gostei nada que tivesse o Bruce Wayne, velho. Eu gostei da ideia dele, por exemplo, ele confrontando o Thomas Wayne lá no teatro, eu achei legal. Mas a parte dele indo lá e, tipo, dar de encontro com o Bruce Wayne, eu não curti.
Sabe o que eu curti, velho? Eu não sei se a galera concorda aí. Mas eu curti porque, tipo, pra mim deu uma ideia, assim, de, tipo, da diferença social, assim, sabe? E até ali ele achava que ele podia ser filho do Thomas Wayne, logo irmão do Bruce Wayne. Pra mim não ficou claro que a mãe dele era só louca, entendeu? Eu acho que ele pode ser ainda filho do Thomas Wayne.
Só achei do caralho.
Ainda ficou no ar, né?
Ficou no ar pra mim. Acho que pode ter rolado sim. Até porque, vocês viram que na foto, ela tem uma foto, depois ele pega uma foto da mãe dele. Eu não lembro quem tá na foto, se tá o Thomas Wayne e a mãe e tal, mas não, ele
tá
coloca
assim, tipo... Não, tá só a mãe.
Só a mãe.
A mãe jovem,
Mas no final tem alguma coisa assim, tipo, nunca vou te esquecer, não sei o que, Wayne.
Com amor, TW.
Uhum. Tipo, você acha que será que esse cara nunca teve realmente nenhum envolvimento com a mãe do Coringa?
Ah, lógico que teve, né?
Entendeu?
Depois dessa mensagem aí na foto.
Exatamente. Então, será que ele não é mesmo irmão do Bruce Wayne? Ele não pode ser mesmo irmão do Bruce Wayne por parte de pai, pelo menos? Eu não sei, cara. E aí eu acho que, tipo, o fato deles terem se encontrado ali meio que, tipo, reforçou um pouco essa noção pra mim, entendeu? Além da crítica, eu acho. Tipo, fez uma crítica muito foda.
Ah, velho. Puta, eu não... Mano, achei muito foda esse bagulho de criarem uma ligação de talvez... Esse bagulho de deixar meio que uma pulga atrás da orelha, assim... Eles são irmãos ou não? Achei muito foda, velho. E deixou em aberto, realmente, mano. Deixou em aberto. Ele foi lá no sanatório pra ver que ela ficou internada, pra, tipo, pegar a documentação e tal. E na documentação fala que ele, na verdade, não é irmão e tal, que ele era adotado, que não sei o que lá. E, tipo, dá a entender que ela era louca. Mas mesmo assim ainda fica em aberto depois que mostra essa foto e tal. Eu achei muito foda deixar esse bagulho meio dúbio. Mas eu não curti. Eu não curti, mano. Pra mim, esse negócio precisava ir lá pra reforçar. Entendeu?
Mas eu não vejo mal, não vejo.
Achei bizarro.
É igual, mano, que nem
lá
uma cena...
na casa foi zoado.
Por que, Rurik?
Mano, porque não precisa ir lá na casa, velho. Eu achei ridícula a cena, porque...
Ele ir lá, beleza. O problema é encontrar pra mim.
É, então, mostrou o Bruce Wayne, criança, que não precisava. Poderia mostrar de algum outro jeito, sei lá, uma foto, qualquer porra.
Ah, mas eu acho que é o que você falou, Rurik, que é fanservice. As pessoas queriam ver isso. Eu também não achei necessário, achei bem desnecessário. Mas acho que meio que a galera que é fã da DC, queria ver isso.
E vou falar mais. Se for irmão... Aí fodeu, né? Aí ficou zoado mesmo, mano. Se for irmão, pelo amor de Deus, mano. Aí cagou. Porque isso não existe em lugar nenhum, mano. Isso não existe lugar nenhum. Uma coisa é a parada do tiro lá. Eu discordo do Nery, achei legal, porque é isso, nos quadrinhos é isso. O Coringa, ele só existe porque o Batman existe, tá ligado? E vice-versa. Vice-versa não, né? Tem versões que não. Mas o Coringa, ele existe porque o Batman existe. Então, na maioria das versões, o Coringa, o Batman que cria o Coringa. Nesse caso, é praticamente a mesma coisa, né? Não o Batman, mas a família Wayne, como mostra no filme, né?
Mano, esse bagulho aí de falar, mano, não, em lugar nenhum é assim, velho. Mano, vamos pegar o seguinte. Por que não pode mudar alguma coisa da história se for uma coisa pra uma coisa boa, velho?
Eu não acho que vai ser uma coisa boa. Não acho que tem que mudar.
Eu acho que vai ser zoado.
Zoado. Não, né? Não. Fala aí.
Tipo, mano, é o que você fala, mano, tem 200 mil origens do Coringa. Tem várias versões do Batman. Mano, eu achei do caralho a construção da história.
Eu achei
do caralho. Eu acho que é melhor ainda se deixar esse bagulhinho aberto. Mano, podendo ser ou não, foda-se. Eu acho que vai ficar uma bosta se falar que, se confirmar que é ou se confirmar que não é. Eu vou achar ruim as, do mesmo jeito as duas coisas. E se confirmar que... E tipo assim, pra mim essa coisa, questão de deixar essa dubiedade, bem melhor, tá ligado? Agora, mano, se for o irmão do Batman, velho, interessante, mano. Interessante, porque a gente nunca teve essa visão do pai do Batman, velho. A gente nunca teve, só teve a visão, tipo, que o Batman fala, a gente vê muita coisa no contexto do Batman, então sempre teve a visão de que o pai dele era um cara honesto e tal. E, por exemplo, nesse filme, que fica pelo menos na interpretação do filme, também a gente vê muito pela visão do Arthur Fleck lá, que o Thomas Wayne era um filho da puta, velho. O cara era um filho da puta. E o cara sendo um filho da puta, um ricaço dos anos 80, tipo, o filme é meio que ambientado nos anos 80, vai, 30 anos antes, nos anos 50. Esses ricaços dos anos 50, quantos desses caras não abusavam das empregadas deles? Entendeu? Então é, tipo, uma história totalmente factível, tá ligado? Eu acho,
achei,
tipo,
mano, também, concordo.
Eu acho, mano, foda, tá ligado? Se for, puta, da hora, velho. E o
não,
Batman também.
Hora, não, é da hora.
Eu acho da hora, velho. Eu acho da hora.
Bom.
Mas eu acho melhor ficar tipo
tá bom. Beleza, legal. Tá
chega, chega.
Desculpa é depois, vocês.
A ideia aqui não é um convencer o outro. Nery bacana, Bonique não bacana, legal. Eu tô no time do bacana também.
Digo mais, se tiver um filme 2, eu também não quero ver, porque, mano, tem que acabar.
E aí o negócio de fanservice, tá ligado? Mano, eu acho que esse filme eu acho da hora, tipo, as conexões que ele faz com o Batman. Então, tipo, mano, tem o Thomas Wayne lá, então você fala, caralho, esse aí é o pai do Bruce Wayne, o pai do Batman. Mas, mano, podia ser um filme que não tivesse ligação, além, tipo, de ter Gotham City, ter o Thomas Wayne e tal, não ter mais nada ligado ao Batman em si, tá ligado? Eu acho que seria um filme do caralho, mano. Eu achei que isso atrapalhou um pouquinho essa forçada a mais do que já tinha de conexão com o Batman. Eu achei que isso aí atrapalhou um pouco. Não é que fica ruim o filme, né? Mas, pô, deixa de ser um pouco mais foda, assim, pra mim.
Bom, e aí voltando só um pouco daquilo que a gente falou um pouco no começo, que é a atuação do Joaquim Fênix, né, óbvio, acho que ninguém aqui vai falar, pô, não gostei, ou ah, não atingiu as minhas expectativas, mas acho que é legal a gente falar um pouco do quanto que ele se preparou pra fazer esse papel também, tá ligado, tipo, o trabalho do ator. O cara emagreceu pra caramba, tal, enfim, foi pesquisar, referência.
23 quilos,
é. Ele ficou, mano, tipo... tem uma cena, assim, do corpo dele, que, tipo, ele tá meio torto, sabe?
Nossa,
tipo,
dá uma aflição,
dá uma aflição, né?
Nossa, nas costas.
Tá mexendo o sapato, né?
Que ele tá dançando com a arma, não é? Que ele dá um tiro lá sem querer.
Mano, todas as cenas que ele tá sem, tipo, sem camisa, sem roupa, assim, velho, é o que realmente parece que ele tá meio torto, velho. Será que ele é assim mesmo? Meio torto? Ou,
tipo, pois
ele
é, cara. Depois eu vi, né, então, eu
o ombro
vi
meio torto, velho.
Eu pesquisei uma entrevista dele agora já no YouTube, uma entrevista que ele deu, tipo, no começo do mês, e ele já tá, tipo, bem diferente, assim, né? Já recuperou um pouco e tal. Vocês viram essa entrevista?
Nossa, tá muito diferente.
Não é a do Jimmy Fallon, mas é um outro Jimmy, tá ligado? Eu vi essa mesmo.
Você
viu essa também?
Eu vi.
E aí ele começa a contar, tal, porque ele nem lembra, mas nem lembra exatamente quanto que ele... emagreceu e tal, mas tô falando 23, mas ele emagreceu pra caramba e tal, não sei o quê. E vocês acham que é uma atuação pra Oscar mesmo?
Ah, eu acho.
Não, eu não acho.
Ou pelo menos pra indicação ao Oscar?
Não, indicação com certeza, agora se vai ganhar vai depender de quem vai estar no páreo, eu acho, né? Mas indicação eu acho que ia ser sacanagem se não fosse.
É?
Eu concordo com a indicação, mas acho que não vale, não.
Ah, pra mim vale, né?
Eu achei que foi muito foda.
Vale.
Igual o negócio...
da atuação do cara, velho. É muito
igual,
foda.
Igual o negócio da risada.
Tipo, a risada, tipo, mano.
Eu achei a risada muito foda, porque é um bagulho, tipo, doloroso. Tipo, você sofre quando o cara começa a rir. Você fala,
exatamente. Como, e é doloroso até o momento que ele se liberta, né? Porque
exato.
Aí depois a risada vira uma risada. Outra
boa.
Risada.
Vira a risada do cu. É verdade.
Isso é da hora.
E o ator conseguir passar isso numa risada, tipo, eu acho, meu, incrível.
É tipo uma risada que sufoca. A primeira risada, ela sufoca
aí. Eu aprovo o Oscar pra ele, tá bom.
Já mudou.
Se fosse jurada, já ia...
Já me convenceram.
É isso que vocês falaram, tipo, antes realmente é doloroso, porque por causa do distúrbio que ele tem, não, ele não quer rir, né, velho? É uma coisa que ele tá tentando segurar, é uma
controlar,
coisa.
Controlar, é.
Ele tá com uma cara de choro, e, tipo, sofrendo, meio que tossindo, tá ligado? E, tipo,
sufoca, né, risada. Cara? A mano, risada cara, sufoca. É. Você fica.
Exato,
cara, vai morrer.
Você fica desesperado junto mano, com ele, né? Você exato. Fica, tipo, ai, mano, para de rir. Nossa,
meu, sabe uma cena que foi muito foda? Aquela cena que ele tava como palhaço no hospital com a arma e a arma cai. Gente do céu, eu fiquei desesperada nossa. Nessa hora.
Verdade.
Ele vai todo sem graça, assim, pegar a arma e fala: meu Deus, o cara foi com uma arma no hospital lá com as crianças.
É, ele é muito doido, né? Mas, tipo, foda, foi o cara que deu a arma pra ele e falou pra ele se proteger, tá ligado? Não, e depois o cara falou que vendeu a arma pra ele. Cara, foi um filho da puta. Filho mas, da tipo, puta. Eu acho, falando do negócio da risada, só pra gente não fugir da coisa da risada, o que eu acho foda é que, tipo, a risada também vai se desenvolvendo, tá ligado? E aí tem uma hora que ele tá lá naquele escritório lá dos palhaços, e aí eu acho que o chefe dele chama ele, ou ele vai sair fora, e aí ele tá no corredor assim, ele solta a risada que já é a risada do Coringa. Não sei se vocês perceberam isso, mas tipo, ele já solta aquela risada do Coringa. Que é muito foda, você fala, caralho, tá nascendo, entendeu? Muito
na hora que ele, quando, que ele é demitido,
ele foi,
né?
Quando ele foi demitido,
exato,
é.
Exato, exato, sim. Quando ele é demitido.
Então pra mim não tá nascendo ali, velho. Porque pra mim ainda é a risada desconexa, tá ligado? Porque mano. Pra mim a outra risada lá é uma risada meio que tipo...
Mas já não sufoca ele mais, tá ligado?
Porque essa daí eu achei uma risada meio que... Ele tentando controlar, até que ele dá uma risadinha assim. Ele, tipo, mano, é aquela risada desconfortável. Tipo, ele saiu do bagulho, mano, o cara deu um esporro nele, velho. Então ele saiu meio que, tipo, saindo assim, tipo, ainda colocando a camisa. E é que sai a risada, tipo, involuntária, tá ligado?
Eu não acho, porque ele tava revoltado. Óbvio, ele quebrou a máquina lá de apontar a hora. Ele riscou lá, tipo... O bagulho que tava escrito na escada, ele já tava pistola já naquela.
Ele tá soltando. O monstro tá nascendo, tá ligado? Que nem o Bambam lá.
O monstro tá saindo da jaula.
O monstro saindo da jaula, exatamente. Exatamente.
É, pra mim, foda, a cena mais foda dessa parte de riso aí é a parte do metrô, velho. A parte do metrô lá.
Que ele mata os caras?
É. Mano, essa cena do metrô inteira é muito foda, velho.
Muito foda, achei, é muito foda.
É muito caralho. Tensa, né?
É tensa pra caralho, velho. E, tipo, mano, você vê o cara...
E acho que é quando ele começa a levar a gente junto, né? Que a gente fala, vai logo, mano. Se revolta aí, já acaba com esses caras, pelo amor de Deus.
É lógico, porque, tipo, os caras... Não é que os caras estavam de boa, né? Os caras estavam batendo ali, né, velho? Ele finalmente revida, né?
Mas, mano, é foda. Pra mim, mano, eu fiquei muito angustiado nessa cena, velho. Porque essa cena também tem vários trailers, né? No trailer tem, tipo, só uma parte dos caras batendo nele, assim. E, mano, tipo, eu já vi várias vezes essa cena, assim, e... Quando os caras se aproximam dele, velho, tipo, dele falando, mano, não, eu não tô rindo de vocês, tá ligado? Tipo, eu tenho um problema aqui, não sei o que lá. E você vê, mano, a cara de dor dele, assim, tá ligado? E o cara vai dar uma bater nele e o cara, tipo, rindo, só que com a puta cara de dor. Eu falei, cara, que filha da puta, velho.
É.
Aí o cara vai... E, mano, e também do nada, né, velho? Você sabe que o cara tá com a arma lá. Só que, mano, do nada o bagulho, velho. Você fala, caralho, cadê a arma do cara?
Eu
até achei que...
Eu não achei que ele ia matar com a arma, sabia? Eu achei que ele ia matar de outra forma, assim. Eu achei que ia ser
uma coisa depois.
Eu achei que ia ser uma coisa meio, tipo, Heath Ledger naquela cena do filme que ele, tipo, mete o lápis na cara do cara. Vocês viram essa? Vocês lembram dessa cena?
Sim.
Eu achei que ia ser uma coisa assim, tá ligado? Do nada, tipo, que a luz começa a apagar, lembra? Que a luz apaga, assim, a luz do metrô. Falei, tipo, vai ter uma hora que vai apagar e ele vai bater com a cara de um no ferro. E vai. Não, porque ele ainda não tá
no lado negro da força ainda.
É. Não, mano, e ele é um cara totalmente fragilizado também.
É,
né,
velho? Ele
não ia conseguir pegar um cara daqueles e meter a testa do cara no negócio. Ele não ia conseguir. Um cara fraco pra caralho. E eu achei que, tipo, os caras iam bater nele, ele ia ficar meio que no chão, e depois ia levantar e com a arma ia acertar o cara, tá ligado?
Pra mim foi
inesperado pra caralho, tipo, a hora que aconteceu, velho.
A hora mais violenta, a hora mais parecida com o Coringa do Heath Ledger é realmente a hora que ele mata o colega dele lá que vai visitar ele, né? Depois que a mãe morre.
Que também,
tipo, ali você fala, mano, ali é foda.
Do nada. Tipo, tirando, acho que é da mãe, eu acho que da mãe é meio que previsível, assim, que ele chega lá, pega o bagulho, tipo, que é um pouquinho mais lenta, né? As outras são muito, tipo... Mano, eu acho que a do amigo você espera também que ele vai matar, mas, mano, é, tipo, muito do nada. O cara tá, tipo, conversando, do nada pega o bagulho e vira
Mas eu acho que o mais foda, tá ligado? Tipo, pra mim, que eu olho e falo, mano, esse aqui é o Coringa, é, tipo, o depois, assim, tá ligado? Os detalhes, assim, o que é inesperado. Tipo, ele matou, aí ele tá ali, tipo, com a cara cheia de sangue, conversando com o anão numa boa, tá ligado?
Como se nada tivesse acontecido,
né? Aí o anão só fala assim, ah, deixa eu sair. Aí, tipo, o anão não consegue o bagulho. Aí ele vai dar um beijo no anão, velho.
É o único alívio cômico do filme, né?
É, exato. É. Esse é o Coringa, velho. Esse é o Coringa. É igual a entrada dele no show, lá no programa do cara.
Que ele dá um beijo.
Ele dá um beijo na velha. Foi muito foda o beijo na velha.
Mas é que ali ele tá, tipo, mano, realmente ele tá solto, né, velho?
Ele tá solto.
Mas essa do anão parece que... Não sei se era a intenção do diretor, sei lá, velho. Também de você dar um riso desconfortável. Porque, tipo, mano, você tá rindo, mas você sabe que não tá certo você rir do bagulho. Tipo, é meio que um alívio cômico, mas, mano, é um bagulho... Você fala, caralho, será que ele vai matar esse cara aí? Você ainda tá sem saber o que vai acontecer, porque o cara é imprevisível, né, velho?
Então, e você ri e se sente meio mal por tá rindo, né?
E fala, não mata ou não.
Tá ligado? Então gera, mano, um desconforto. Acho que, tipo, não sei se foi a ideia do diretor, mas, mano, foi isso que eu senti, tá ligado?
E ao mesmo tempo, depois que, tipo, que ele libera o anão, você fala, tipo, meu, ele é um cara de princípios. Tipo, ele só mata quem merece morrer.
Não tem como você não concordar com ele no final da história. Exato. Não tem como.
Mas, mano, o bagulho. E a ideia dos caras foi justamente essa, sabe? Assim, tipo, o tempo inteiro o cara tá ali brincando com isso, sabe? Tipo, você fala, mano, é errado, mas tá da hora, entendeu? É errado, mas tá da hora.
Mas eu acho que o próprio reconhecimento dele, eu acho que é uma das maiores simbologias do filme disso. Porque o cara tava lá tentando fazer a galera rir, tentando fazer um stand-up e tal, e ninguém dava moral pro cara. A hora que ele mata 3 pessoas no metrô, começa a dar moral pra ele. Ele fala, bicho, é aqui que eu vou, né? Não tem muito como não ir por aí. O cara passou a vida tentando ser reconhecido e, pelo contrário, só foi humilhado. E aí, quando o cara faz uma coisa meio que no instinto pra se defender, o cara vira um ícone. Aí fica fácil, né? Então, aí fica fácil pro cara se perder.
Mano, eu achei foda essa... Por isso que eu achei muito foda esse filme, né? A construção desse bagulho é muito minuciosa, tá ligado? Porque você vê que ele tem um livro de... Ele tem um livro de piadas, aí a gente vê o livro de piada, o que tem escrito no bagulho. É só bagulho bizarro, velho. Só um bagulho estranho. Ele, tipo, não sabe o que é um bagulho, alguma coisa que, tipo, tem graça. Aí tem um momento que ele vai... Lembra? Ele vai no negócio de stand-up, que ele acaba se apresentando depois, pra ver o que é engraçado. Então ele vai assistir um cara, aí vê as pessoas rindo. Então, tipo, ele não acha graça do que o cara tá falando. Aí ele dá uma risada forçada, né, pra falar, ah, então isso aqui é engraçado. Aí ele vai e anota o que é engraçado. Aí ele vê o jeito que o cara se veste, tipo, o cabelo lambido pra trás. Ele vê tudo isso, tá ligado? Pra ver, tipo, ah, então essas coisas são engraçadas. Mas, tipo, ele não tá achando graça daquilo, né? O que ele acha graça, ninguém acha graça. E o que as pessoas acham graça, ele não acha graça, tá ligado? Ele realmente...
Ele não tem o mesmo timing. Ali,
né? Não, ele não pertence àquele lugar, né? Do caralho. Aí quando ele mata alguém que as pessoas começam a achar ele incrível, ele também fala, caralho, então é isso que é ser alguém incrível, é isso que eu preciso fazer.
E isso é muito sutil, né? Aliás, acho que todas as críticas que o filme propõe são muito sutis.
Então, isso que eu acho do caralho.
Exatamente, ele foi construído de uma forma muito delicada e muito sutil, onde você... Não é uma crítica social foda, sabe, na sua cara. Você vai formando isso dentro de você de uma forma muito sutil. Isso é muito, muito foda desse filme.
Vai colocando as coisas aos poucos, né?
Pra você ir digerindo, né?
Sim, puta, é muito bom, velho.
Outra coisa também que eu achei muito bem feito, assim, é, tipo, as cenas que ele realmente se imaginar, tipo, ele se via fazendo determinadas coisas que eram, tipo, assim, alucinações, coisas da cabeça dele, não sei se isso também tem relação com um distúrbio, alguma coisa assim, que, por exemplo, ele se via no programa de TV favorito dele.
É verdade.
E, tipo, era muito real aquela cena. E do nada, tipo,
eu achei que fosse sério.
Eu também achei.
Tava com a vizinha dele.
Com a vizinha.
O da vizinha foi foda, velho. E, tipo assim, o dele tá no programa parecia real pra caralho. Só que eu meio que me liguei porque ele tava vendo o programa e, tipo, do nada corta pro negócio.
É,
né?
Então,
tipo,
mas o da vizinha então, eu não me liguei.
Mas o da vizinha.
Você ligou no da vizinha?
Não, o da vizinha não, velho.
Só no final, só na hora que...
Só no final.
Quando mostra mesmo.
E, aí vai mais uma coisa que, tipo, das poucas coisas que eu achei negativas no filme. Precisava mostrar de novo o bagulho lá que ele tava sozinho, velho. Nas cenas, na verdade ele tava imaginando.
Eu gostei.
Eu também.
Cara chato, velho. Cara chatão.
Chato, velho. Inteiro, meu.
Nery. Nem todo mundo tem a sua percepção pra filme. Não precisava pra você, Nery. Não precisava pra você. Vamos ter empatia. Vamos ter empatia.
Peraí. Ele acha porque que... ele é chato. Porque ele é chato. Ele não gosta de nada.
Nery, compra a versão cortada. Aí você assiste, né?
Caralho.
Chama você que dica pra nós, Meros Mortais.
Não, eu sei porque que ele ia falar. Ele ia falar aqui porque, tipo, na hora que o cara invade o apartamento lá dela e ela pede pra ele sair.
Não, ela claro que ele nunca... ela fala, meu,
você tem um apartamento errado.
Que susto. Aí eu achei até beleza. Ela fala, nossa, que susto, porque, mano, o cara tava lá do nada, não bateu na porta. O namorado dela ela só tomou susto com o namorado dela, porque ela não imaginaria que ele tava ali. Aí quando ela vira e fala, ah, você é o Arthur, né? Que mora no final do corredor, né? Mano, ficou claro que a mina não é. O cara tá imaginando todo o bagulho. Não precisava, pessoal, pra quem não entendeu, eu vou desenhar aqui pra vocês aqui, vou voltar tudo, ó, tá vendo?
Nas
cenas, ele tava sozinho, viu? Eles não eram namorados, porra, velho.
Então, mas nossa, eu acho que não foi nesse sentido, amor. Eu acho que não foi nesse sentido.
Foi
claro
sim,
que não,
eu acho que, foi. Eu acho que foi pra deixar mais pesado ainda. Tipo,
exatamente.
Pessoa, caraca, olha só, todos esses momentos que ele imaginava que eram reais, não eram. Olha,
mas eu já desenhei isso.
O cara sozinho
e é a mesma coisa.
Junto com ele.
É desenho do mesmo jeito, podia mostrar de uma outra forma.
Não, eu não acho que foi isso.
Não, então, gente, eu não
calma
acho.
Calma aí,
eu não...
o negócio consome 3 segundos do filme.
Eu não achei zoado. Mas a intenção era desenhar. Pra mim, a intenção era desenhar, ó.
Lógico que não. A intenção era você sentir a dor do cara junto com
exato,
ele.
Acho as duas coisas, tá ligado? Deixa claro e mostra o peso do negócio. Fala, puto, o cara tava viajando todo esse tempo, velho. Achando que tinha alguém com ele e ele tava sozinho. Ó, que louco, cara. Tava muito doido já, velho.
Então, velho, mas tem coisa... O cinema é o seguinte, velho. Você não precisa mostrar tudo. Você não conversa...
Ah, caga a regra do cinema. Ó, o cinema.
Mano, porque tem coisa que você tem que deixar... Você tem que... Mano, que nem o bagulho do... Vamos pegar um bagulho aqui que todo mundo concordou que achou da hora. A ideia de deixar dúbio se ele é irmão do Batman ou não. É uma coisa que, tipo, ficou em aberto. Não precisou mostrar, tipo, aqui, ó. Ó, na verdade, mostra a mãe dele, tipo, apanhando dos padrastos dele. Aí ela indo lá do tal. Não, mano, deixou, tipo, por cima e gerou uma conversa entre a gente aqui pra... Será que é? Será que não é? E, tipo, eu acho que essa cena também geraria a mesma coisa. Fala, caralho, mano, se parar pra pensar, aquelas cenas lá, tipo, do bagulho, o cara imaginou tudo. Tipo, ia gerar uma conversa, tá ligado?
É verdade. Entendeu? Não, é verdade, mas, tipo... eu acho que eu tô mais do lado das minas, assim, de, tipo, a que mostrou o peso, assim, só. A ideia foi dar um peso a mais. Mas, beleza. Agora, uma coisa que eu vi também na entrevista... Como é o nome do cara, ô, Chris? Jimmy o quê?
Jimmy
Fallon? Ah, é o outro Jimmy.
É o outro Jimmy, eu não
Jimmy
sei.
Jimmy Neutro.
Não, pode ser, é o Jimmy Neutro. Jimmy Neutro. Mostra uma cena, cara, tipo, mostra tipo
Jimmy Kimmel.
Jimmy Kimmel. Mostra tipo um bastidor, assim, de uma cena em que ele tá lá conversando com, tipo, não sei se é o diretor, alguém da produção do filme, e ele dá um puto esporro no cara, velho.
É, que teve umas tretas aí nesse filme, né?
Exato, exatamente. Porque me parece que o cara não é muito fácil, né? O Joaquin Phoenix.
É. Então, exatamente. Na verdade, essa treta aí foi com o diretor de fotografia. Porque o que aconteceu é que isso foi real. Quer dizer, não se sabe muito bem, mas acontece assim. Ele tá no ponto, na verdade, o diretor de fotografia tá falando com ele no ponto. E ele começa a ficar irritado, começa a xingar muito o cara e levanta e vai embora, e sai do set. E aí, eu acho que para apaziguar a situação, o diretor de fotografia falou que era uma brincadeira, que tava tudo combinado e tal. Só que, na verdade, aí nessa entrevista então que a gente viu, o Joaquim acaba admitindo que não, que ele ficou puto mesmo porque o cara não parava de sussurrar na orelha dele.
E ele tava tentando se concentrar.
Mano, e natural, né, velho? Natural,
mas eu acho que tem uma coisa atrás disso, que é assim, existe um mito que, tipo, todo mundo que faz o Coringa meio que dá uma pirada, entendeu? E eu não duvido que, tipo, ele tenha... Não entrado do mito, assim, não tô nem trazendo o lado místico, Mas eu acho que é um personagem que deve ser meio carregado, assim, sabe?
Que pesado. Mexe um pouco com a cabeça.
E que mexe, né? Um pouco com a cabeça. Eu acho que, pra mim, ficou um pouco isso, assim, sabe? Tipo, a gente nem precisa falar o quanto que mexeu com a cabeça do Heath Ledger, por exemplo.
A imersão, entendeu? Que é necessária, né, pra você viver esse personagem, você tem que... Ele falou, o Joaquin Phoenix falou que ele teve que conviver com pessoas com sérios problemas, tá ligado? Então, talvez isso tenha mexido com a cabeça dele também.
Ah, deve ser até difícil entrar no personagem se tem alguém enchendo o saco, galhofando, né? Ele fica muito constrangido quando
exibem
o vídeo. Nossa, ele fica muito constrangido. Dá pra ver que ele não é um cara zoado, entendeu? Ele fica muito sem graça, ele pede desculpas e tal. Mas ele fala, cara, eu peço desculpas, eu fui grosso. Mas ele não parava de falar na minha orelha e eu fiquei puto.
E ele tava errado. Ele tava errado também, né? Tipo, ele fala, o cara
tá errado. Ele fala que tá... É, exatamente. Eu concordo com ele, na real.
Eu também, velho. Pô, você tá... Mano, o que é um bagulho é isso, velho. Você tem que entrar num personagem. Você tá, tipo... Você tá virando uma outra pessoa, velho. Então você tem que se concentrar pra, tipo... Então, porra, vai ficar buzinando no meu ouvido aqui, velho. Eu tô tentando me concentrar. Cala a boca, né, velho?
Fode, mano.
Fode, caralho.
E ele brigou com o Robert De Niro também, né? Que... O Robert De Niro, ele gosta de ler o filme todo, o roteiro todo, com todo o elenco, sentado na mesa antes de começar a gravar. E o Joaquim achou isso zoado e falou que ele não ia fazer isso de jeito nenhum. E aí rolou essa treta. No fim, o Joaquim acabou fazendo isso, acabou lendo o roteiro junto com todo mundo lá.
No fim, ele vai dar um tiro no De Niro.
É, exatamente. Mas ele vai lá no escritório do De Niro e lê com todo mundo, levanta e vai embora assim que acaba a leitura. Mas, segundo o diretor, a paz foi selada antes de começar as gravações. E depois foi resolvido em cena, né?
Pois é.
Então, mas isso aí é normal também, tipo, isso aí é uma coisa, é meio que uma tradição, digamos assim, de... É, o pessoal chama tipo, de mesa de leitura, né? Que eles pegam e leem todo o roteiro juntos e tal. Tipo, é comum em filmes, né?
Uhum.
Inclusive, tipo, no Game of Thrones a gente viu aquela cena do Kit Harington, quando o pessoal vai lá e toda o capítulo final lá que ele mata,
A Daenerys.
Tipo, é isso que eles estavam fazendo. A galera, o elenco inteiro passando é a mesma coisa. E, tipo, é comum. E o cara falando, eu vou fazer porra. É, então, aí o Joaquim Phoenix, não vou fazer porra nenhuma nessa caralho, não, se foder.
Estrelou.
Ah, mano, mas também o filme é só ele, velho, só ele que ia ficar lendo o bagulho, o De Niro ia ter 3 falas.
Nossa, é verdade.
Tá ligado? Ficou tão, mano, tão maluco, né, velho? Ah, da hora, De Niro, vou lá, eu pra você, vou ficar lendo pra você, então, vou fazer um monólogo.
Pode crer. Boa. Bom, acho que é isso, cara. Pra gente finalizar o podcast sobre o Joker, pra vocês, assim, do que o filme se trata, velho?
Cara, pra mim se trata de uma crítica social, né? Inclusive, tem uma cena que a gente não citou, que é uma cena muito importante, né? Que é a hora que a galera tá na manifestação na porta do cinema, né? E, tipo assim, é a galera pobre na porta do cinema, totalmente sem recurso, oprimida, tá ligado? Enquanto no cinema, os ricos estão lá dentro e estão assistindo o filme Tempos Modernos, tá ligado? Que fala sobre essa temática, né? O filme do Chaplin, não sei se todo mundo conhece aí, que Sim. fala justamente sobre isso, né? Sobre essa diferença de classes sociais, né? Onde o rico manda
e
o pobre... Exatamente, onde o rico manda e o pobre obedece. Além disso, é uma crítica pra gente ter uma empatia com as pessoas aí, né? Na psique das pessoas, não abusada muito de cada um, porque você não sabe o monstro que tá dentro das pessoas, tá ligado?
Pode crer. É, eu acho que, eu acho que assim, aquela parte que o Thomas Wayne é entrevistado lá e ele começa a falar, essa galera que reclama aí e tal... que não se esforçou pra chegar onde a gente chegou e tal. Esses caras são tudo palhaço, tá ligado? Pra mim, tipo, a crítica do filme tá aí, tá ligado?
Uhum. Tipo, que é um paralelo com o episódio do Privilégios que a gente falou semana passada, né?
Exatamente. É um paralelo com o nosso contexto atual da sociedade, meio que no mundo, quase que no mundo inteiro, entendeu? Tipo, a diferença social e o que ela tem causado nas pessoas, entendeu? E, tipo... Acho que, pra mim, tá aí a mensagem do filme.
É, pra mim, assim, além de tudo isso que vocês já comentaram, o fato, assim, de como a gente isola, de certa forma, como a gente não tem empatia com as diferenças, né? Tipo, a pessoa assim, fugir um pouco dos padrões que é esperado, ela é totalmente colocada de lado. E o filme traz muito isso, né? É, pra gente parar pra refletir, eu acho, com relação a pequenas coisas do nosso dia a dia, sei lá, uma pessoa que a gente vê pedindo grana no farol e tudo mais. E, tipo, às vezes a gente nem olha, né? A gente simplesmente passa, ignora e segue o dia, sabe? Pra mim, tocou bastante nesse ponto, assim, da gente ter mais humanidade com o próximo, sabe?
É, eu acho que é tudo isso também. E eu acho que o mais foda desse filme, além de todas essas críticas que vocês falaram, é justamente mostrar que tem um motivo, saca? Que as pessoas simplesmente não acordam um dia e falam, ah, vou assassinar alguém. É, essa pessoa tem... Ela passou por alguma coisa, pode ter certeza. É claro que eu não tô passando pano aqui, sem dúvida nenhuma, mas assim, essa provocação que o filme traz de você se ver concordando com um psicopata, ela te dá muito conteúdo pra pensar, sabe? Eu achei isso muito foda.
É, e aí, Nery?
É uma mistura de tudo, é uma crítica social, fala dessa diferença de classes, essa desigualdade social, tipo, gigantesca em Gotham. É, o que o Vinagretti comentou, tipo, o que o Thomas Wayne fala, tipo, até não tinha notado aqui o que ele fala assim: aqueles de nós que conquistaram algo na vida sempre olharão para os que nada conquistaram e verão apenas palhaços. E isso meio que, e o que que ele tá falando? Na verdade, ele tá falando dos caras que o Coringa matou, né, que eram pessoas que trabalhavam pra ele na empresa dele. Então, tipo, que é aquilo que falam os cidadãos de bem, né, de hoje em dia que a gente tá aqui no Brasil, tipo, pra ele, eles eram os cidadãos de bem, só que, na verdade, esses cidadãos de bem eram pessoas extremamente escrotas, que desfaziam de todas as pessoas. Então, tipo, ficaram destratando uma mulher e depois bateram num cara que eles nem conheciam porque o cara tava rindo de alguma forma. Então, os caras totalmente aleatórios chegaram nisso e acabaram morrendo. E o cara vai lá e fala, tipo, que essas pessoas eram boas porque eram pessoas do ciclo social deles. E aí o Coringa, no final do filme, que ele fala que foi ele que matou os caras, ele era um assassino, e, tipo, as pessoas ficam horrorizadas, ele ainda fala assim: vocês, tipo, só estão horrorizados porque eles eram alguém importante, de certa forma. Porque se eu tivesse morrido assassinado por aquelas três pessoas, o que poderia ter acontecido, a vida de vocês seguiria normalmente, vocês não estariam dando importância nenhuma, tá ligado? Então, tipo, aí que entra a empatia também, tá ligado? Tipo, daí a gente vê o próximo, mano. Tipo, se enxergar no lugar do outro, ver que as pessoas estão sofrendo, que, tipo, as pessoas têm necessidades. Você vê que a escalada dele começa quando, tipo, o governo corta o bagulho dele. Então, tipo, corta a assistência dele, ele deixa de tomar os medicamentos que ele recebia do governo. E, tipo, ele é um cara fudido, assim como a maioria da população. Então os caras acabam se revoltando quando um ricaço vai e chama essas pessoas, que é a maioria da população, de palhaço, só porque eles não conquistaram nada igual esses caras aí.
E só complementando esse negócio de empatia também, que eu lembrei agora de uma cena também muito boa, que é essa cena que ele descobre que foi cortado, né, os medicamentos dele, que ele não vai ter mais e tal, que ele tem as anotações lá no caderno, e ele fala, tipo, as pessoas perguntam se você tá bem e tal, mas, tipo, elas não querem ouvir que você não está bem. Tipo assim, elas querem uma resposta padrão: ah, tô bem, sim, e tal. E, tipo, não tem, na real, não tô nem aí pra você, pra sua vida, pros seus problemas, enfim.
Ele fala, né, tipo, pra psicóloga, né, psiquiatra, não sei. Você não só escuta. Faz as mesmas, você não escuta, você só faz as mesmas perguntas. São sempre as mesmas perguntas. Você tá tomando seus medicamentos? Você tá tendo pensamentos negativos? Aí ele fala: eu só tenho pensamento negativo.
E você
não se ligou, você me atende há não sei quanto tempo e você não se ligou até agora. Tá ligado? Tipo, você só tá fazendo a pergunta por fazer.
Foda. E a galera do Instagram aí, Rurik?
Isso, a gente deu nossa opinião, né? A gente fez um questionário aqui no Instagram, perguntando pra galera o que eles acharam do filme. Eu vou ler alguns recados aqui, algumas frases sobre o filme. A Paula Soso, falou: triste nos reconhecer no filme. O Michele Maia falou: o Batman não existe, mas há muitos Coringas por aí. A Cintia Gaia se limitou a dizer: violento. É, o Alexandre Bizzi falou que é o melhor filme para a sociedade tentar criar empatia com o próximo e não só julgá-lo.
Foda.
João Paulo Melo falou: é um filme reflexivo e as pancadas vêm de todos os lados. E também ele falou que a Gotham City existe e se faz real nesse filme. É, a Jéssica Alencar falou que o filme tem vários desfalques, mas a atuação do Joaquim Fênix é impecável e incomparável. Mais dois aqui. A gente tem o Gabriel Besso, falou muito bom, porém pesado. Meu medo é a interpretação e a ação das pessoas após o filme. E, por último, a Ana Carolina Cardoso falou extasiante. Como eu disse, a falta de responsabilidade afetiva é o mal do mundo.
Muito bom.
É isso aí. Então a galera
pô, tá da hora. Da hora.
Muito bom os comentários.
Obrigado pela galera que interagiu e que o Rorik leu aí os comentários. E, galera, acho que é isso, né? Vamos pro nosso final aí, pro nosso momento já deu?
Momento
bora.
Já deu.
Bora?
Bora, deu, bora, bora. Deu. Cheguei a ver, acho que Joker. Não tem no Netflix.
Alguém já assistiu esse filme aí?
Eu acho que não tem no Netflix, que chama Eu, Daniel Blake, o nome do filme.
Vamos descobrir, Gabi.
É,
não tem, eu já pesquisei, falei ontem pra ela que não tinha.
Por isso que ela falou que achava. Ela não confia em você.
Eu não lembro das coisas.
Pra você ver a confiança que ela tem em mim.
É o marido, hein, gente? É o marido, hein?
Você sabe que a minha memória é péssima, mas enfim, vamos lá. Eu lembro, tipo, quando eu vi o Joker, eu lembrei muito desse filme em algumas características, assim, bem parecidas, porque o personagem principal desse filme do Daniel Blake também, ele tem uma assistência do governo e tal, e mostra, tipo, retrata o total descaso, sabe, das pessoas que estão atendendo ele e tal. A mesma coisa, assim, a margem da sociedade e tal. A única diferença é que ele não tem um distúrbio psicológico e ele consegue criar um vínculo, um relacionamento com uma outra personagem do filme, o que é muito legal, que os dois viram amigos e tal. Mas me tocou bastante essa questão, sabe, dos dois, assim, ali travando uma batalha diária, sabe, pra viver em sociedade e tal, e sendo, assim, jogados pra escanteio, sabe? Então, a minha dica é essa de filme, Eu, Daniel Blake.
Boa. Vai lá, Nery.
Eu tenho duas indicações. A primeira é o último episódio do Vira Casacas, episódio 134 do podcast Vira Casacas, As Faces do Bolsonarismo. E nele eles tem uma participante especial, que é a Isabela Calil, e ela fez um estudo dos bolsonaristas, tal, tipo, como essas pessoas, algumas pessoas que votaram nele. Então ela fez uma pesquisa de certos grupos, de pessoas que iam algumas passeatas, tal, e fez uma análise de como essas quem são essas pessoas. E o episódio tá muito foda, velho. Tá do caralho. Se quem tiver a oportunidade de ouvir, ouça. A outra indicação é um canal no YouTube do NPR, chama NPR Music. É um canal que eles convidam artistas, tipo, mano, vários tipos de artistas, principalmente artistas que não são tão conhecidos, tipo, principalmente não, eles convidam vários artistas que não são conhecidos pra fazer uma sessão e esses artistas cantam três músicas. Então, eu vou destacar três aqui que eu ouvi, que eu achei muito bons. Um é o da cantora Her, o outro é o episódio do Mac Miller, e eles convidam artistas de todo o mundo. Então eles convidaram alguns brasileiros, e o que eu destaco é o da Lineker. Ele convidou a Lineker e os Caramelos pra participar. Mas ouçam lá, o canal inteiro é bem da hora, véio. Tem várias coisas legais.
Boa, eu vou falar dar a minha aqui, Rurik, a minha indicação, e depois eu vou passar pra você e pra Cris aí, tá bom? Eu vou só indicar o episódio da semana passada do Cris Dias lá no Boa Noite Internet. É um episódio chamado Quem Sou Eu? Bem rapidinho, 20 minutos. E ele coloca assim, que tipo, que nós somos... basicamente ele fala um pouco que nós somos uma pessoa para cada situação social que a gente tem. Tipo, uma coisa no trabalho, uma coisa no meu dia a dia, com a família, com os amigos. Mas tem um eu que é o eu interior e como que a gente... sabe qual que é o eu verdadeiro. Então é bem uma discussão interessante. Acho até que tem alguma ligação com o filme e com a descoberta aí do Coringa e tal. Então eu indico isso, tá? E vai, Rurik, você.
Eu vou indicar o filme clássico Laranja Mecânica, né? Um filme de 1972, do Stanley Kubrick. Eu tô indicando esse filme porque é um filme que ele também pode ter o mesmo erro de interpretação que o Coringa tem, né? Logicamente o diretor não quer dizer Tô falando do Coringa agora, não quer dizer pra você virar um louco e sair matando as pessoas. E o Laranja Mecânica tem uma narrativa mais ou menos nesse sentido. É um filme bem diferente, é um clássico, é bem bom. Procurem, não sei onde vocês acham, mas vocês devem achar na internet, com certeza. Beleza? É isso.
Bom, eu vou indicar meu podcast, né? Por favor. É www.podcastfocoff.com.br. Lá tem todos os episódios, todas as plataformas que a gente tá. Nós temos 3 séries, uma delas é a semanal, que a gente fala de assuntos variados. A gente tem uma série chamada Para Que É Sério, onde a gente fala de assuntos sérios, logicamente. E a gente tem uma série chamada Supositório, onde a gente supõe realidades alternativas. O último supositório tá muito legal, foi E Se O Mundo Fosse Feminista em Vez de Machista, foi bem legal. O último Para Que É Sério também recomendo, que é o de relacionamentos abusivos. Eu contei minha história lá e também tá bem legal. E é isso, entrei no nosso site www.podcastfocoff.com.br.
Boa.
Oh, vai dar o serviço do nosso Instagram de novo? Dá aí de novo, Vini, pra galera seguir, mano. Fala aí.
Fala aí, vai, manda lá, você, velho.
arroba amigos do rancor no Instagram.
É amigos do rancor, né? É isso.
E no Twitter também.
É isso, galera. Sigam lá. Tá, não tem muito conteúdo, mas a gente tá preparando bastante conteúdo pra vocês, galerinha.
Beleza. É isso aí. Cris, valeu mais uma vez aí pela participação. Espero que você tenha gostado.
Obrigada, eu adorei. Obrigada pelo convite.
Seja sempre bem-vinda nas próximas. E é isso aí. Valeu, galera. Até semana que vem.
Valeu. Valeu, Cris.
Valeu.
Até.
I should laugh, but I cry because your love has passed me by. You took me by surprise. You didn't realize that I was waiting. Time goes slowly, but carries on. And now the best years have come and gone. You took me by surprise. I didn't realize that you were laughing. Laughing. What you doing to me? Laughing. It ain't the way it should be. You took away everything I had. You put the hurt on me. You took away everything I had, you put the hurt on me. I go alone now, calling your name, after losing at the game. You took me by surprise. I didn't realize that you were lying. Time goes slowly, but carries on. And now the best years have come and gone. You took me by surprise. I didn't realize that you were laughing. Laughing. What you did to me. Laughing. The way it should be. You took away everything I had. You put the hurt on me. To me. You took away everything I had, you put the hurt on me. Were you laughing at me?
Thank you.